Podcast Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Este episódio tem o apoio da UAU, Quarteirão Cultural em Vila Nova de Gaia. Vamos trazer-vos a conversa com a Paula Neves gravadas durante o evento Autêntico. A Paula é também ela recém-chegada à nossa comunidade. Imaginem trocar a azáfama e o ritmo acelerado de Lisboa pela tranquilidade e conexão profunda de Reguengos de Monsaraz. Pois a nossa convidada de hoje fez exatamente isso. Desde sempre ligada à indústria têxtil, foi no seio da cultura rica do Alentejo que Paula encontrou, como a própria diz, a sua casa de coração. A paixão pelo património e a cultura portuguesa levou-a a explorar mais profundamente as tradições sob a orientação das gentes da região. Mergulhou no mundo da fiação, da tinturaria, da tecelagem, com uma única visão: criar peças únicas tocadas pela alma e história artesanal portuguesa. E claro, no centro de tudo isto está a lã, pura, rústica e transformadora. Olha, Paula, para quem não te conhece, Paula Neves, guardiã da lã, conta-nos o que é que tu queres guardar. Falem da lã.
Sim, a lã, sim, a lã das ovelhas e também todo um espólio de cultura e património português que, de certa forma, e mais na zona onde eu resido, no Alentejo, está completamente abandonado e não é nem valorizado, nem é trabalhado. E não quero guardar sozinha, quero guardar com outras guardiãs que possa encontrar ao longo do nosso Portugal para podermos, em conjunto, guardar a lã portuguesa.
Paula, tu agora tens este projeto, mas tu tens um percurso muito interessante porque tu eras uma empreendedora urbana e agora és uma empreendedora rural. Conta-nos um bocadinho sobre esse percurso.
Sim, é verdade. Então, eu trabalhei e tenho empresa que veio de família e, de certa forma, cansei-me do rebuliço e das viagens constantes e da vida frenética de Lisboa, que em determinada fase da minha vida deixou de fazer sentido e que não me dava nem qualidade de vida, nem me fazia feliz, não me estava a fazer feliz. E, de certa forma, já tínhamos um projeto e um sonho de ir viver para o campo. Eu sempre tive uma ligação muito grande com a terra e com o campo. E surgiu o momento. O Covid também nos veio, a pandemia veio-nos trazer aqui uma melhor consciência que, ou abanar o padrão que nós estávamos habituados a viver, porque às tantas estamos naquele ritmo e se fazemos as coisas assim, se estão a resultar, vamos continuando a fazer. E depois de ter muito sucesso na minha anterior atividade profissional, cheguei a um momento que faltava-me algo. E era um bocadinho a identidade e cumprir propósito. Foi isso que eu comecei a sentir. E então tive a coragem, eu acho que foi um ato de coragem, em conjunto com o Pedro, de nos mudarmos para o Alentejo e nos empenharmos um pouco mais neste projeto e transformar o meu hobby num negócio e, efetivamente, num propósito maior.
Tu falas do Pedro, ainda não tínhamos aqui falado, dizes nós, o Pedro é o teu marido, que também vem de uma área totalmente diferente, vem de uma vida noutro país. Como é que foi este brainstorming, não é? Esta construção de vida e de propósito e de... Como é que foi essa troca entre vocês os dois até chegar ao momento que seria... Ok, então vamos procurar algo neste território. Como é que foi isso? Já havia ovelhas? Não havia ovelhas? Tu andavas a aprender coisas sobre a lã? Como é que foi?
Bem, eu toda a minha vida tive uma vontade muito grande e sempre estive ligada à área têxtil. Mais pelo lado industrial, não pelo lado artesanal, mas nomes como algodão, seda, padrões, taftás, sarges, sempre foram, são nomenclaturas familiares para mim. E toda a vida gostei de ter as mãos ocupadas, nos meus tempos livres gostava de ter E penso e sinto que me deu muito equilíbrio ao longo da vida ter essa vontade de fazer algo com as mãos. E a nossa ida para o Alentejo começou com uma vontade dos dois, e realmente eu sou abençoada por ter o Pedro ao meu lado e por ser um homem que realmente, em conjunto, nós, em primeiro lugar, nós temos valores muito semelhantes e temos propósitos semelhantes. E a nossa ida para o Alentejo era sempre fazer algo no Alentejo em que pudéssemos envolver a comunidade sénior, porque a população é mais envelhecida, de certa forma eles não estão velhos, mas também não têm grandes oportunidades de se sentirem válidos, uhum. E nós gostaríamos sempre, e um dos parâmetros era todas as atividades que nós tivéssemos, seja a fazer aquilo que fosse, iríamos sempre envolver a comunidade local sénior e dar a oportunidade às pessoas de se sentirem válidas e úteis. Uhum. E começámos com a ideia de um projeto de turismo de saúde e bem-estar emocional, e está vai correndo, não é? Só que eu sou um bocadinho mais acelerada que o Pedro. E começámos a ir para o Alentejo, não tínhamos ainda habitação, mas começámos a ir para o Alentejo quase todos os fins de semana, e quando vinhamos já vinhamos com saudade. E eu disse ao Pedro, está na hora de mudar, não é quando formos séniores, como os senhores cá estão, mas está na hora de mudar. E a mudança aconteceu de forma natural, e estamos muito felizes por ter tido essa coragem de fazer essa mudança.
E porquê Monsaraz?
Monsaraz foi é a nossa terra de coração. É uma energia incrível que aquele espaço tem, porque tem tudo aquilo que nos faz sentir bem. No campo, o Pedro teve muitos anos em África, também o clima assemelha-se muito ao calor da África, mas é a terra que nos faz sentir bem, é uma energia, poderia ter sido outra qualquer. A nossa segunda hipótese seria os Açores, mas a Monsaraz, e estamos muito felizes por ter tomado esta decisão e por estar ali. Fomos extremamente bem acolhidos na região e estamos muito contentes.
E tu não só és mais rápida ou queres fazer as coisas mais espontaneamente e com mais energia do que o Pedro, mas também do que toda a burocracia que tens também enfrentado e que também estás à espera que essas coisas se concretizem, também seria até desmotivante, não é? Porque ficarias assim um bocadinho parada. E depois como é que... Porque eu sei que tu já tens ovelhas.
Sim.
E tu depois no projeto, vais-nos explicar um bocadinho mais, fazes todo o processo, desde a ovelha até ao fio. Fala-nos um bocadinho sobre essa parte de começar a ter ovelhas, como é que foi isso?
Sim, então, nós já tínhamos o monte no Alentejo, e um dia, numa das nossas visitas ao monte, portanto, entrámos num processo todo de tornar aquilo acessível, em primeiro lugar, conseguirmos entrar, e depois criar vida, como ter água e etc., e forma, que é ter as vedações, portanto ter forma, e um dia nas nossas visitas o nosso vizinho do monte ao lado, não é, colado a nós, andava a pastar as ovelhas dele, e eu perguntei o que é que ele faria, faz a lã das ovelhas, e ele naquele dia, era assim um fim de tarde, e ele disse-me, olha, antigamente eu vendia a lã, agora não consigo vender e tenho 400 kg de lã armazenada. E eu pensei, o que é que eram 400 kg de lã? De uma matéria-prima que é volumosa e leve. E é imenso mesmo. E eu logo ali disse, então tragam-me lá uns sacos de lã para eu começar a pôr a mão. E a partir daí, claro que as ovelhas são animais muito amigos e são muito fofos mesmo. Não são animais domésticos, mas são animais muito, muito fofos, amigáveis. E eu, a partir do momento que comecei a mexer na lã, comecei a ter uma ligação muito grande. Porque todo o processo de transformação da lã é mágico. E eu gosto de transformar coisas. E assumo hoje que o meu propósito é transformar coisas, pessoas e lugares. E eu senti isso ali. Depois... comecei a pesquisar e tive que ir apanhar conhecimento sobre isto tudo e aprofundar, de norte a sul do país, inclusive ilhas, para saber um pouco mais e como é que se faz e o que é que são as ovelhas e como é que se tratam. E tive que fazer um curso de agricultura, biológica. Pronto, é necessário fazer isso tudo.
Mas foi as tisas. Que ovelhas são?
São merino, são ovelhas merino. Nós, basicamente, no Alentejo, temos merinas brancas e merinas pretas. Mas são ovelhas marinhas, que é uma lã muito fofinha e muito boa para se vestir.
E depois tu, nessa pesquisa, vens por encontrar e por descobrir e por te cruzares com a Churra Algarvia, que eu sei que é assim o teu novo, a tua nova paixão. Conta-nos um bocadinho sobre essa lã, especificidade.
Sim. Então, antes de chegar aí, nos nossos estudos, e o Pedro sempre comigo, nós gostamos de sentimos bem estar juntos e fazemos imensas coisas os dois, começámos a deparar com a realidade da lã em Portugal e com os problemas não só da merino, não só da bordaleira, não só da churra, mas e até com várias pessoas a quem fui aprender, com quem fui aprender, começámos a deparar com esta adversidade e o diálogo é sempre este: temos lã mas não se vende, temos lã mas não se vende, as associações têm toneladas de lã e não vendem. E isto começou a mexer comigo. Começou a mexer comigo e começámos a ter consciência que existem raças que estão em vias de extinção e que existem raças que são raras. Portanto, o número de efetivos registados já não é considerado um número válido para manter aquela raça ou para que aquela raça possa perdurar ao longo de muitos mais anos. E a Churra Algarvia aconteceu num rebanho local, porque eu compro lá localmente. Num rebanho local apareceu dois velos de lá de Churra Algarvia, ou a raçada de Churra Algarvia, mas pelo comprimento, pela espessura e pela elasticidade eu percebi que era essa lã, e nós começámos a meter a mão na lã e transformar a lã, e gostámos muito porque é uma lã mais densa, que dá mais forma ao fio e que artisticamente, para trabalhos artísticos, é fantástico. E então começámos, a paixão começou por aí, o Pedro até titula que é a churrinha, a nossa churrinha, gostamos muito. Até que surgiu uma encomenda para eu fazer umas peças em tecelagem para o Algarve, e a designer de interiores queria lã churra, porque era um projeto para o Algarve e queria lã local. E eu não tinha quantidade de lã suficiente e fui para a internet à procura, porque não conhecia a associação da Churra Algarvia, e fui para a internet à procura de onde é que eu podia comprar Churra Algarvia, e encontrei a associação. E, de certa forma, a presidente da associação pensou: mas quem é este anjo que está aqui a querer comprar lã, que ninguém quer comprar lã? E hoje sentimos a quase como uns embaixadores, assim, muito sinceramente, daquela lã. Estamos muito ligados à Algarve Churra, que é a associação da Churra Algarvia, e ela já tem mais artesões locais na associação, os quais nós vamos trocando saberes e experiências e partilhando o processo todo. E este ano já comprámos um rebanho inteiro na zona de Lolé, em Alte, a um produtor. Portanto, já comprámos um rebanho inteiro e temos feito coisas maravilhosas, e então estamos assim a quase que a adotar as churras também.
E esta experiência que tu fazes, do Woolcraft Experience, qual é que é o propósito?
Tem dois propósitos grandes. Tem uma vertente de experiência para pessoas que não, porque além é algo que tu não vais a uma retrosaria e com muita facilidade, ou na maior parte das vezes, não tem lá em bruto. Portanto, é uma parte pela experiência, para dar oportunidade a todas as pessoas de tocar, sentir e cheirar a lã, e poder participar, porque essa experiência é algo muito prático, poder participar no processo de transformação da lã em bruto até ao fio. Tem essa vertente. E tem outra vertente, que é passar o ofício. Não deixar morrer este ofício da fiação ancestral e tradicional, para pessoas que queiram tornar isto o seu hobby, ou para quem queira tornar isto o seu negócio. Portanto, tem essas duas vertentes. E uma terceira vertente que estamos agora a planificar e a estruturar, que é levar isto ao ensino público, uhum. levar isto às escolas, para que as crianças comecem a ter noção. Por todas as experiências que temos feito, temos sentido um ótimo feedback dos miúdos a tocar na lã, porque muitos deles nunca veem as ovelhas, mas muitas vezes nem assim, ou os pais não explicam que é dali que vem a lã das suas camisolas, e para eles é quase mágico quando eles tocam na lã lavada.
E de facto é um processo que é mágico, não é?
Sim.
E desde o lavar ao cardar, depois ao fiar. E tu também, não só tens esta parte toda de pesquisa e de transformação, mas depois também tens desenvolvido produtos. Uhum. Fala-nos um bocadinho sobre isso.
Sim, então, a técnica que eu utilizo para transformar os meus produtos, ou a lã em produto, ou para fazer os meus produtos, é a tecelagem, que também é uma arte ancestral, que nós temos imensa tradição em Portugal, no continente e ilhas, sobre a tecelagem. E também era algo que eu conhecia dos tiares mecânicos, mas não conhecia dos tiares manuais, mas eu adoro meter a mão nas coisas, tinha que ser manual, e então fui aprender com a nossa grande mestre Guida Fonseca, não é? Fui aprender e é a técnica que eu uso para materializar, no fundo, as minhas lãs em peças, uhum. é a tecelagem. Estou muito ligada ao Home Decor, porque pronto, faz parte também do meu percurso profissional, uhum. E vou fazendo as minhas peças, e posso partilhar contigo que é o meu processo criativo começa quando eu estou a mexer na lã, desde o início, pela sua estrutura, pela cor, por mistura de várias cores, por perceber se quero fazer um fio mais grosso ou mais fino, e aí começo a identificar que tipo de peça que eu quero fazer com aquele fio. O meu projeto tem esta particularidade: todas as minhas peças são feitas com fios feitos por nós, feitos por mim e pelo Pedro.
Consegues fazer todo o controle.
Sim.
E outro produto que tu lançaste também recentemente, que eu também achei bastante curioso, é aquele kit em que a pessoa pode fazer o fio em casa.
Sim.
Fala-nos um bocadinho. Isso também é um bocadinho em consequência, imagino, das experiências e depois das pessoas terem aquele primeiro contacto, também dás a oportunidade da pessoa fazer aquilo em casa. Porque a verdade é que um primeiro contacto, aquilo é assim tudo muito, e eu própria, não é, que fiz, aquilo é assim tudo muito à descoberta, e depois vocês com esse kit também permitem que a pessoa em casa continue a explorar.
Sim, sem dúvida. É consequência realmente de ensinar e passar este conhecimento do ofício, e à semelhança dos clubes ou das pessoas que se juntam ou que têm o hobby de tricotar ou fazer crochê ou outra arte qualquer, podem o fazer na fiação. Ter todas as ferramentas em casa para cardar a lã ou pentear a lã pode ser um investimento grande, e então nós criamos um kit onde fornecemos lã cardada pronta, com um fuso manual, que as pessoas podem fazer o seu próprio fio, para fazer a sua própria peça que decidirem. Portanto, e temos essa vertente também, poder vender lã em bruto, ou lã já lavada, ou lã cardada, para fazer para as pessoas fazerem a fiação.
Quem quiser encontrar informações pode seguir no vosso Instagram,
sim.
No vosso site,
sim.
Tem loja online?
Tem loja online também, dos produtos que vamos tendo e das matérias-primas.
E depois também podem sempre marcar visitas ao Alentejo, onde podem ter essa experiência.
Sim. No nosso Instagram tem um linktree, onde tem todas as informações, inclusive um formulário para quem quiser visitar-nos e marcar uma experiência, pode ir diretamente e colocar o dia que lhe é mais conveniente e a hora, e se nós estivermos disponíveis para receber e fazermos essa experiência com quem está interessado.
Estão todos convidados a conhecer o trabalho da Paula e do Pedro e a seguir nas vossas páginas. Paula, muito obrigada, adorei ter-te aqui.
Obrigada eu também.